Nós estamos no último bloco do CBN Saúde, hoje conversando com o médico especialista em clínica médica, também medicina de urgência, Dr. Vinícius Daniele, falando com a gente a respeito da saúde preventiva do homem, esse é o tema do nosso CBN Saúde. Dr. Vinícius, nós falamos aqui no CBN Saúde, lá no primeiro bloco, sobre alguns hábitos que acabam trazendo problemas, né, trazendo essas doenças todas que poderiam ser evitadas. Entre elas, o consumo de bebidas alcoólicas, a gordura e o cigarro. São aspectos muito discutidos, inclusive pela própria imprensa, mas ainda há resistência por parte de alguns que parecem não acreditar muito que vai acontecer com eles. No que diz respeito à bebida, quais são os principais problemas, doutor?
Bom, eu acho que a bebida aí, no caso, talvez seria o item um pouco mais complexo, né? Mesmo porque não existe nenhuma evidência que, não consumir bebida alcoólica nenhuma seja benéfico, né? Mas com certeza existe um limite entre o consumo de bebida alcoólica saudável e o consumo de bebida alcoólica que não é saudável. Esse limite, ele não é uma coisa tão simples, né? Não é uma questão somente de quantidade ou de frequência. Existem vários outros aspectos aí. Existem alguns detalhes assim, que faz a gente pensar que talvez aquela quantidade ou aquela frequência de consumo não esteja adequada. Um deles é se o paciente tem dificuldade em parar, né? Então você pergunta para o paciente, tá, o senhor toma uma ou duas cervejinhas por dia, o senhor já tentou ficar sem tomar? O senhor se sente bem se o senhor não tomar essa uma, duas cervejinhas por dia, né? Isso já fala pra gente de algum aspecto, já de uma modificação que talvez reflita a dependência química do álcool, né? Mas assim, existem aí dois grupos assim importantes quando a gente fala em álcool, que é esse da dependência química, do consumo de mais prolongado, de um tempo maior. E um aspecto hoje assim muito frequente, que é o bebedor problema, que é geralmente o jovem, o adolescente, que ele não bebe durante a semana, ele não sente falta da bebida, mas no fim de semana ele consome quantidades absurdas, né? E geralmente isso vai associar-se com algum tipo de evento, de acidente. Só você pegar, por exemplo, as ocorrências policiais que têm envolvidos aí acidente com arma branca, né, com facadas e essas coisas, agressões, quase que 80, 90% das vezes tem a bebida alcoólica envolvida, né? Em caso de acidentes automobilísticos,
quer dizer,
moto,
não é só
também
uma questão de alguma doença que o álcool acaba gerando, né? Também tem outros problemas.
Tem outros problemas. Tem essa questão do consumo de grandes quantidades, mesmo que não frequentes, né? Que é o que a gente chama de bebedor problema. Mas o consumo prolongado, mesmo de quantidades pequenas, pode trazer danos, né, ao fígado, que é um dos órgãos que mais sofre com isso. E isso deve ser detectado e deve ser conversado muito bem com o paciente.
Bom, no que diz respeito ao cigarro, doutor?
O cigarro, ele já tem um envolvimento da mídia, né? Hoje está muito forte, né? Hoje é difícil alguma pessoa que ainda não sabe que o cigarro traz muitos malefícios à saúde. Nós temos visto uma diminuição assim, na incidência de pacientes tabagistas, né? A gente tem visto com alegria vários pacientes conseguindo parar de fumar, né? Realmente tomando essa decisão e com ajuda médica, de medicações, de terapias e de outros profissionais de saúde aí, conseguindo parar de fumar. Mas o cigarro, ele tem uma abordagem mais fácil, porque ele não tem nenhum tipo de consumo saudável, né? Não existe assim um cigarro por dia saudável, né? É nenhum, é zero. Cigarro, infelizmente, a conduta, ela deve ser radical, né? Não existe nenhum nível de consumo seguro de cigarro, né? Qualquer tipo de consumo, ele é maléfico à saúde, principalmente ao pulmão. Então o cigarro, ele é responsável hoje por uma grande incidência de enfisemas, doenças crônicas do pulmão e principalmente o câncer de pulmão.
E a gordura?
Bom, a gordura, ela já é um tema também um pouco mais complexo, né? Vejamos que Hoje, quando nós falamos em dislipidemia ou distúrbios relacionados ao aumento do colesterol no sangue, a gente sempre tem que entender que existem aspectos genéticos, hereditários e aspectos relacionados ao meio, né? Então, tem alguns pacientes que têm um consumo pequeno de gorduras, tem pacientes que têm uma vida relativamente saudável e, ao fazer exames de rotina, detectam altos níveis de colesterol e um distúrbio chamado de dislipidemia, né? E aí a primeira coisa que se questiona é isso: doutor, mas eu não como gordura, né? Então existe esse aspecto hereditário e existe o aspecto do meio, né, do hábito de vida. E geralmente a dislipidemia tem um misto disso aí. É claro que a maioria dos casos a influência do meio é muito maior, né? Então a gente tem que orientar a diminuição de gorduras, né? É uma coisa que a gente não vê muito na rotina brasileira, a ingestão de carnes de peixe, carne branca, né? Carne que tem um teor menor de gordura, né? Então a gente começa por aí, né? Introduzindo algumas mudanças, tem que sempre levar em consideração a capacidade também socioeconômica do paciente. A gente não pode ficar orientando, né, consumo de alimentos que tem um custo mais elevado. A gente tem que tentar orientar o que o paciente tem acesso. Então, a ingesta de gorduras, ela realmente tem a ver com o aumento de risco de doenças cardiovasculares, e isso deve ser da família toda. Isso é um aspecto importante, né? Não adianta um membro da família que tem o colesterol alto, ele tem uma dieta diferente. Então, o primeiro erro é esse, né? A esposa ou quem é responsável para fazer a alimentação vai fazer dois almoços, né? Isso é errado. Isso tem que colocar a família inteira na jogada.
Fez dois almoços...
Não vai funcionar
não
muito tempo.
Não vai funcionar.
Vai chegar uma hora que não vai conseguir.
Tá certo. Doutor, já estamos nos momentos finais do nosso CBN Saúde. Só para a gente entender, tem uma idade para começar a ir ao médico? O homem começar a ir ao médico?
Olha, é engraçado que existe já uma tendência de, desde a infância, nós temos visto hoje na mídia, né, muita coisa se falando sobre esses cuidados na infância, principalmente com a criança que está obesa, que está acima do peso. Então, realmente, assim, os hábitos de vida, a questão de atividade física, de alimentação, isso não tem idade. Isso tem que ser desde o berço mesmo, desde pequeno, né? E a criança sempre vai se basear muito no exemplo, né? Não só no que é falado, mas no que é feito. E em relação a essas doenças, diabetes e dislipidemia, hipertensão, dificilmente ali antes dos 30 isso vai acontecer. Então, provavelmente 30, 40 anos é uma idade legal para você começar a fazer exames de rotina, né, exames de sangue. Sempre lembrando que se existe uma história familiar muito intensa, muito frequente, de hipertensão de início precoce, muitos casos de diabetes, às vezes é melhor começar antes.
Ok. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Seja sempre bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço e estou à disposição.
Falamos com o Dr. Vinícius Daniele, ele conversou com a gente dentro do CBN Saúde. Hoje a nossa conversa, nosso assunto de hoje foi a medicina preventiva do homem. 10h59, daqui a pouquinho, após o repórter CBN, a gente volta com o CBN Maringá, primeira edição, e as notícias da nossa cidade e região.